Olá, pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, do Gizcast, né? E num novo programa, no Gizcast número 2, sobre o Enem de 2016, com as questões de História, Filosofia e Sociologia. E um comentário sobre a redação. Nós decidimos gravar esse primeiro programa sobre as questões de História, Sociologia e Filosofia para depois realizar um outro programa com as outras matérias, com outros professores, comentários em áudios de professores especialistas em suas matérias. E no final do programa a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a redação, as nossas propostas, o que nós gostaríamos, o que nós faríamos, né, se fôssemos nós fazendo a prova e tal. Bom, esse é um comentário inicial. Além disso, não esqueçam de curtir a página do Facebook, compartilhar com a galera, compartilhar com aquele seu amigo que fez a prova, você que fez a prova, seu namorado, seu namorado, seu filho, seu irmão, qualquer pessoa que você conheça que tenha feito a prova, para ter uma opinião, uma segunda opinião. A gente conversa um pouco, fala o que a galera deveria ter feito, o que a gente acha da prova, um comentário também voltado para alguns professores, se vocês quiserem entrar na discussão com a gente. O nosso contato está disponível. Lembrando, qualquer comentário, dúvida, pergunta, pode comentar aqui no site, pode mandar e-mail para contato@gizcast.com.br, pode me contatar no Twitter, @g_bons. O Caio ainda não tem o Twitter, mas será providenciado logo. Além disso, a gente está preparando vários programas já do Gizcast, do programa central, então fiquem ligados que a gente vai apresentar. Tem nossa proposta de um programa sobre Estado Laico, um programa sobre o panorama da pesquisa na Universidade Pública no Brasil. A gente tem vários programas em mente, ok, pessoal? Então não esqueçam de curtir, compartilhar, e não esqueçam principalmente de colar com a gente nesse projeto, que a participação de vocês é essencial e é o que move todo o rolê desse projeto, ok? Beijos e curtam o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Gizcast. Estamos aqui novamente para conversar, para fazer mais um Gizvest, para falar sobre vestibulares, agora comentando um pouquinho da prova do Enem desse ano, de 2016. Eu estou aqui com o Caio, nosso parceiro, meu parceiro, meu companheiro de empreitada aqui nesse projeto. Fala aí com o pessoal, Caio, se apresenta, se dá um oi aí pra galera.
Oi geral, galera. Oi geral, estamos aí. A prova do Enem, para mim, caiu algumas coisas que a gente meio que esperava, apesar do caráter polêmico que algumas pessoas ressaltaram na prova. Eu acho que o nosso primeiro áudio falando da prova do Enem, fazendo um comentário geral para o pessoal se preparar e tal, os preparativos para a prova, acho que caiu muitas questões dos filósofos, mas isso a gente vai falar mais para frente, com calma.
Ok.
Acabam mais tarde, né?
Não.
Acabam soltando alguns meses depois.
Ah, é? Eu acho que nem tinha gabarito. Achei que era
tinha o gabarito oficial. Ele soltou algum tempo depois.
Bom,
achou aí?
Tô procurando aqui essa porra. Tá, eu não quero gabarito. Eu quero aqui, o caderno de prova amarela. Achei. Tá.
É de garoto.
Tá certo. Então tá, vamos lá. Bom, nesse Enem de 2016, como o Caio falou, caiu bastante coisa dos filósofos, caiu bastante coisa de sociologia e de filosofia, que normalmente não cai tanto, né, no, nas provas de vestibular e etc. E, Caio, o que você achou dessa prova? Conte.
Beleza, demorou. Vamos lá, então. Cara, o que eu achei é o seguinte: como você falou, eles deram um enfoque bastante interessante em sociais e filosofia. Eu peguei a prova de. A prova amarela, a prova que minha namorada fez, eu peguei a prova dela pra dar uma olhada, e eu tabulei todas as questões de humanas. Peguei as 45 questões de humanas e dividi. Gente, essas divisões acabam dando algumas diferenças de critério aqui e acolá, tá? Isso aí é. Sei lá, é uma discussão bastante abrangente. Tem muita gente que taca questão de um lado e considera uma questão de um jeito ou de outro. Por exemplo. Eu dividi a prova da seguinte forma: 15 questões de história, 13 questões de geografia, 7 questões de sociais, 8 questões de filô e as duas últimas que restaram de atualidades. Só que depois eu parei para dar uma olhada com calma, e aí a de atualidades que eu mais acho é a questão dos refugiados, que no caderno de prova amarelo. É a questão de número... Oi, cadê você? Só um minutinho. Aqui. Questão de número 27. Pra quem tá com o caderno amarelo, é a questão de número 27, que tem o texto 1 e o texto 2. Essa questão eu marquei como atualidades. Uhum. Porque ela tá falando refugiados, etc. E muita gente que enfia atualidades em geografia. Coloca em geografia porque eu acho que conhecimentos tipo de história, ou mesmo de mundo mesmo, que aí eu não acho que é uma questão de ser restrita a uma matéria te ajudou a responder questões desse tipo. Uhum. Então, essa daí pra mim é atualidade. A outra que eu tinha marcado como atualidade, mas daí eu dei uma refletida e resolvi mudar de ideia, era a questão 25, que fala sobre a questão da internet e da aceleração das coisas. O texto é do Is Google Making Us Stupid? Do O Google tá fazendo a gente estúpido, né? Seria essa a tradução do título do texto. O que eu acho interessante isso? Porque esse texto aqui pode ser pensado também para a geografia na terceira revolução técnico-científica e informacional, né? Uhum. Um olhar mais metropolitano. Mas isso daí eu vou deixar para a galera da geografia discutir.
Não, só e... E aquela coisa, né? As divisões disciplinares são extremamente arbitrárias e difíceis de fazer, né? A questão, eu acho que é, a gente... Tem falado do Enem, né? Já é o segundo programa sobre Enem, esse focado nas questões de história e tal. O Enem, ele é uma prova extremamente complexa. Então, por exemplo, essa questão que você levantou da questão 27, né? Sobre os refugiados e tal. É uma questão que, se você não souber... Pelo menos um pouco de geografia e um pouco de sociologia, você não consegue realizar ela tão bem. Um mínimo de noção de política, por exemplo. Né? Que você ganha com as aulas de atualidades, enfim. Porque ainda mais nas ciências humanas, eu acho que mais nas ciências da natureza, que tem um caráter que biologia e química conseguem se unir, mas... às vezes fica meio forçado, e aqui pra gente de humanas, não. Por exemplo, a questão 29 sobre o regime do apartheid, ela é uma questão de história, mas é um tema tão recente que muitas vezes é colocado e dado por professores de geografia.
É, total. Não, isso eu concordo.
Né? Então, você tem... eu vou colocar isso no começo, mas eu vou lembrar a todos sempre que a gente está referenciando as questões do caderno 20, do caderno amarelo. Né? A gente fala, a questão 29 é do caderno amarelo, porque é o que dá pra gente fazer aqui. É o que a gente conseguiu achar mais fácil e etc. Então, e eu... Assim, por cima, com esse seu levantamento, ficou uma divisão quase que igualitária. Ficaram quase 15. Ficaram 15 questões mais ou menos de história, 15 questões de geografia, se você colocar as de atualidades como geografia, e umas 15 de. E 15 de filo e sociologia.
É verdade. O que, isso mesmo, nem tinha parado pra fazer essas contas.
Então, o que nas outras provas não era tão proeminente. Você tinha muito mais história e geografia do que filosofia e sociologia. Os motivos disso, eu acho que a gente. Existem motivos para isso que não vão ser discutidos neste programa. A gente está pensando num programa especial para isso e tal, mas eu acho interessante notar o quão filosofia e sociologia ganhou em corpo nesse ano de 2016, né?
Perfeito. Se a gente pudesse, acho que se a gente pudesse marcar, então, uma primeira tendência nesse podcast, assim, pra gente... Sim, uma coisa que eu carimbaria mesmo é isso. É um aumento de importância de sociais e filosofia para além da medida provisória do as matérias do círculo de matérias obrigatórias.
Exato.
Mas é isso, cara. Você tem aí 7 questões sociais, 8 questões de filosofia. E aí, aí vai estar o maior centro do debate da prova para mim. Pensando na prova de história, eu separei aqui mais ou menos 10 questões para Brasil, entre 9 e 10, aí depende daqueles critérios extremamente arbitrários que você falou, e 6, 7, seria uma 6 ou 5 de geral. Diz do Brasil, eu notei essa prova uma predominância muito grande de Era Vargas. Eu já fiz esse levantamento, mas eu esqueci de contar a atribuição de matérias para as áreas. Então eu sei até mais ou menos quantas questões de história o Enem pede, costuma pedir, mas eu não lembro agora nas tabelas que eu montei qual era a divisão para as áreas de história do Brasil. Essa prova me chamou a atenção como eles pediram Brasil da Era Vargas, da República Populista. Você pega, por exemplo, aquela questão que tem a foto do carro.
Sim, que a questão 12.
E ela é populista, porque ele vai falar logo na questão, e é aquele tipo de questão bastante interessante que te pontua tudo que você precisa, né? Que ele fala, no anúncio há referência de algumas das transformações ocorridas no Brasil, opa, lugar geográfico, então, já marcou onde ele quer, 50, 60, marcou o período histórico.
Sim.
Uma questão que te dá PEP e CEP, entendeu?
E é uma questão com... Não é uma questão com cara de FUVEST, é uma questão com cara de UNESP, assim, mais do que FUVEST, do que de Enem. Eu achei interessante que o Enem ele trouxe umas questões menores, eu não tenho tanto interpretação de texto, eu senti um pouco na prova de história, particularmente. Ainda existe, não estou falando que o Enem virou uma PUC, que cobra data, mas... É aquela coisa, e é uma questão, mas ao mesmo tempo continua sendo uma questão, questões boas, né? Questões que
sim, muito
boas. Não te dão nenhum tipo de margem para dúvida, né? São questões...
Aí, uma coisa que eu lembrei agora também que eu ia falar, que se você for pensar nessa questão de atualidades,
uhum.
É bem interessante, e também com essa questão de critérios, se você pegar a questão 9, que fala da Operação Condor, cara, isso é bastante interessante. Porque você está dando um jeito de mesclar uma história contemporânea do Brasil com uma história contemporânea da América Latina que muitas vezes as pessoas não têm muita base.
Sim.
Só que nesse caso, e aí lembrando na questão da interpretação de texto que você falou, essa questão da interpretação de texto te ajuda a responder.
Não.
Te ajuda bastante a responder.
Muito.
É a questão 9.
Sim, a Operação Condor e tal, contexto do Padrosa. Enfim, a questão eu acho que... E o Enem tem essa, né? Tanto que a divisão do Enem, ela é em história geral e história integrada, que eles chamam, que é a questão de unir Brasil e América numa só história, né? Colocar um pouco de história dos Estados Unidos junto dessa baia. O Enem, ele tem essa característica. Não existe, tipo, uma história do Brasil, é uma história integrada, né? Porque... Supor uma história do Brasil é supor o Brasil como um planeta diferente.
É, bem, bem interessante. Só eu não tinha parado pra pensar nesse fato, mas é verdade.
É.
Outra questão que eu ia falar, e aí eu já cravo uma segunda tendência,
uhum.
Isso na prova de história, que eu tô começando. Assim, eu tô começando a achar que tá virando tendência porque eu tô vendo se eles baterem nesse martelo com uma certa frequência.
Sim.
Essas são as questões relativas à República Nova. E aí é interessante. Porque o paralelo que eu faço, pra quem tá acostumado a prestar Unicamp, a Unicamp curte botar a questão de física moderna. Porque assusta muita gente. Ela fala da relatividade do Einstein, usa fórmulas mais atuais, aí fala não sei o quê. E as pessoas tomam um susto, e a questão nem é tão difícil. Se você pegar, por exemplo, a questão 4, que tá falando, batizado por Tancredo Neves de Nova República, blá 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 blá. ele vai desenvolver várias questões, ele vai desenvolver esse, a temática da República Nova. E no ano que eu prestei o Enem, 2012, a prova deu essa pintada mais nesse sentido, caiu uma questão de caras pintadas. E eu já vi também, ou na prova de 2014, ou na prova de 2013, uma outra questão de República Nova. Então eu acho que a gente deve começar a deixar isso para a galera como um ponto de atenção, porque é uma coisa que poucos professores de história conseguem chegar. O que você acha?
Eu acho que é interessante, que é real, isso eu também, a gente já tinha apontado para isso no último podcast. E sim, é, exatamente, porque, e até um motivo para incentivar esse tipo de estudo, né? Porque é difícil o professor conseguir chegar nessa matéria.
Nossa, é quase impossível, né? Mas com a quantidade de aulas que a gente tem na semana, mas enfim, discussão para outra
forma. E polêmica. Não, e tem essa questão do de você começar a produzir um conhecimento mais refinado sobre a atualidade em si, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, trazer essas questões de Nova República, trazer essas questões sobre a formação da Constituinte de 88, a questão, essa questão, a própria questão 4 que você falou, ele é uma questão...
Plano cruzado.
Sim. Até a própria questão do impeachment do Collor, esse tipo de coisa, ele traz uma nova noção de que realmente acabou a ditadura. Eu acho que também tem essa questão. Você está produzindo esse conhecimento, porque antes, quando acabava em ditadura, parecia que a história do Brasil acabou no momento que a ditadura acabou. Assim como a queda do Muro de Berlim seria o fim da história, ou a Constituinte de 88 seria o fim da história do Brasil, sacou? A história do Brasil acabou 3 anos antes da história mundial. E trazer essa ideia de uma história que não acaba, né, de uma história dos tempos modernos, dos tempos atuais, etc., é uma tendência que eu acho extremamente válida, extremamente interessante. Sobre a... nos próximos anos, tenho certeza. Eu não duvido de daqui a 2-3 anos cair coisa sobre o governo Lula.
Eu também não.
Eu não duvido. Ou do governo FHC, etc. Eu não duvido, não. Não duvido, não.
Uma questão mal que eu achei um pouco mal formulado, um pouco fulvestona demais, mas seria a última da questão das questões de histórias, pela minha parte, caso que você tenha o seu lado também que você pode colocar, que é a questão 17, que tem como professor nosso querido João Paulo Pimenta,
o João,
da USP,
o João Paulinho,
de história,
e o Estevan Janczó, que também foi professor lá, e etc. Que é o grande mestre dessa galera que estuda a independência, que estuda século XVIII para XIX.
Vamos meter o bedelho aí. Ele colocou um texto falando do movimento que aconteceu na Bahia em 1798 e falou da Inconfidência Mineira, lá para baixo. Só que ele vai falar: a diferença entre as sedições abordada no texto encontrava-se na pretensão de... Pô, Enem. Aí não, né? Aí não. Porque é muito roda, cara. Sabe por quê? A Conjura Baiana, ela é um texto importante, ela é um... Aliás, era um movimento bastante importante no final da colônia brasileira.
Uhum.
Mas assim, cobrar detalhes de o que diferencia a sedição da Bahia, da sedição de Minas Gerais, eu não sei. Deu um texto tão legal, de um professor tão foda do departamento. Aí dá uma dessa.
Não, e é um texto que você poderia ter, por exemplo, você poderia ter feito essa questão muito melhor se você compara a sedição baiana com a mineira, por exemplo. Só de fazer isso, já fica muito melhor. Ou trazer, eu gosto muito da conjuração do Suassuna, que é uma que aconteceu no mesmo período que queria que o Napoleão virasse o rei do Brasil.
Nossa, eu não sabia disso, é histórico.
Teve uma em 1802, ou 1803, que queria que o Napoleão fosse o imperador do Brasil e tal. Aconteceu em Pernambuco. Mas enfim, tirando esses gags históricos, né? Uma questão comparando o caráter elitista da Inconfidência Mineira do Tiradentes em comparação com a Conjura Baiana de 98, ou até as influências, e aí fazer uma puta questão de história geral, trazer como a Revolução Americana, né, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa influenciaram as duas.
Uhum.
Eu acho que ignorar isso é bizarro.
E nessa linha, só pra complementar o que você tá falando, nessa linha, você vai uma questão pra frente, você pega a questão 18, aí o cara dá um texto do Schwartz e um texto da Silvia, que é o Dicionário de Conceitos Históricos.
Que?
E você fala, pô, isso é uma questão bem feita, porque daí compara direitinho os dois.
Não, e é um texto...
Não gostava de ter feito isso também com a questão de 7?
Sim, é um texto que, índio é um conceito construído no processo, sabe, tipo... É questão de conceito histórico, processo histórico, que o Enem gosta, sabe? É o que você falou, a questão 17 é uma questão da FUVEST, é uma questão que o professor que dava aula nos anos 70 fica feliz porque aquela tabelinha que ele fez de comparação serviu pra alguma coisa, sabe?
Total, decoreba total.
É, então, tipo... Não, eu particularmente, a gente ainda vai ter outros programas discutindo isso, mas eu ainda acho que existe... algum tipo de legitimidade no conhecimento produzido através desse tipo de decorar as coisas, mas não que isso seja necessário e que deva cair em prova, sabe? Eu acho que não. É um conhecimento que...
Validão sou, entendeu?
É.
Não sou uma prova que ele deve argumentar, mas aí você pega um teste que se o cara errar, dançou, sabe?
Exato. E aí, bom, enfim, eu acho que dessas, é bom lembrar o quão de África caiu bastante questão africana.
Agora, a questão 20, de história de gênero, cara, que questão maravilhosa.
Assim,
palmas quando fez essa questão. Aliás, palmas não, merece o estado inteiro de Tocantins, não.
Ok, cara.
A questão 20.
A questão 20 das mulheres.
Essa questão é fenomenal, cara, fenomenal. E é uma questão que ela é... até que fácil, mas ela tá na prova certa, cara.
Sim.
Eu acho que ela tá na prova certa.
Não, e é aquela coisa, eu gosto das questões do Enem, porque eles fazem umas questões bonitas, sem trazer nada, algumas vezes. Não, e às vezes eles não trazem os negócios acadêmicos. Essa questão não tem nada de acadêmico. Tem um link da Catraca Livre, um do Propaganda... No Propagandas Históricas, sabe? E consegue construir o conhecimento a partir desses dois elementos que são necessários e não são acadêmicos, né? Não tem o texto da Margaret Hago, por exemplo, que seria o texto óbvio pra usar.
Nossa, a academia chora nesse momento.
E aí, enfim...
Aí a gente entra na controvérsia e na polêmica.
Uhum.
A gente faz uma digressão rapidinho, aí a gente pode entrar na prova e acho que a gente pode abordar de maneira conjunta.
Uhum.
Porque eu vou explicar o porquê durante a minha digressão histórica. A prova foi no sábado. Essa prova foi no sábado. E já no sábado, depois da prova, eu ouvi muita gente popando na minha timeline lá do Facebook, criticando a prova do Enem, falando de decoreba, uns falando em conteudismo, outros falando em questões muito difíceis, coisas que os alunos de ensino médio não têm capacidade de ver, uns falando em elitismo da prova, que não sei o quê. E aí eu falei, cara, meu, sei lá, parei pra pensar um pouco porque minha namorada ainda não tinha chego, deu um time. Aí quando ela chegou, eu catei a prova pra dar uma olhada, pá, mas foi muito por cima. Fiquei
uhum.
feliz com os textos dos filósofos que eles colocaram, porque os filósofos que eles escolheram são filósofos que eu até curto, principalmente os de antiga, o Parmênides e o Heráclito.
Sim.
O Parmênides e o Heráclito, e o texto do Heráclito é lindo, mas enfim, depois eu chego lá, eu vou me empolgar e voltar para
depois. Não, e são dois filósofos série B, né? É uma galera meio série B da filosofia, meio nota de rodapé mesmo. O Parmênides e o Heráclito, mas é uma. Enfim. Continue.
Não, que eu fiz? Eu falei, cara, como eu não contei as questões da prova, eu me limitei a não emitir opinião. E aí o tempo foi passando e eu vi essa seara continuar. Quando eu cheguei no colégio para dar aula na segunda-feira, eu vi professores criticando a prova do Enem de novo, falando em conteudismo demais. Então, a pergunta que eu coloco tanto para os alunos que ouvirem esse podcast quanto para os professores é a seguinte: será que a questão, na sua visão, é conteudista porque você sabe o conteúdo e consegue responder sim o texto? Ou será que a prova para você é conteudista porque você olhou para o texto e as respostas não parecem claras?
Uhum.
E aí que tá, eu não acho que a prova foi conteudista. Não, eu acho que os textos foram colocados, alguns são difíceis, mas as alternativas não dão conta de explicar o texto. E aí, para mim, a questão é acumulada. É a escolha certa de trecho, escolha certa de enunciado e não escolha correta na formulação das alternativas. Se você pegar a questão do Nietzsche, que eu não encontrei aqui na prova, cacei, mas eu não encontrei, Nietzsche...
Questão 11 questão do Nietzsche.
E a questão do Descartes, eu não achei na prova.
Questão do Nietzsche é a 11.
É a 11, tá. Valeu, obrigado. A questão do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra, o texto é muito interessante, ele é denso. Só que, meu, aí tu me vai fazer umas alternativas para a questão do Nietzsche e coloca lá três palavras na alternativa, sabe?
É, não, essa questão...
Se tu tirar os conectivos A e do, sobram três palavras. E, tipo, desculpa, você não explica um texto do Nietzsche em três palavras, cara.
Sim. Sabe? Mas essa é uma questão conteudista, sim. Essa, particularmente, do Nietzsche, porque o que ele pede? O texto exprime uma construção alegórica que traduz entendimento da doutrina niilista. Então, tipo, você tem que entender qual é a do niilismo. E aí, a partir disso, porque, tipo, o texto, cara, todo texto do Nietzsche, ele vai ter uma construção alegórica maluca, assim.
Sim, real, sim.
É, não, bastante, tem toda a questão do período e etc. Mas, além disso, é um texto, ele é um autor completamente complexo de se usar. É difícil você fazer uma questão boa com ele sem ou cair no conteudismo ou você colocar pelo menos um texto de apoio, um outro texto de apoio, algo do gênero, porque... e aí trazer ele como recurso, não uma questão sobre ele. Entendeu? E eu acho que é essa questão que a galera ficou pegando e que, mesmo assim, eu acho que é válido. Eu acho que é válido você colocar uma questão que traga um conteúdo do Nietzsche, mas que, como você falou, ela tem que ser melhor trabalhada. Uma questão que o aluno que tenha o conteúdo consiga faça fácil, sabe? Ele bate aquela questão que você bate o olho, tipo, Nietzsche, doutrina niilista, já sabe a coisa, porque ele vai ter o conteúdo, mas ao mesmo tempo o aluno que não conseguiu ver isso, porque a gente sabe que...
É difícil trabalhar isso no colégio, não dá muito tempo, ainda mais que Nietzsche é um autor muito mais recente.
Ele é um ator super letrado. Durante a história, tipo, ele é um autor central, ele pauta toda a filosofia do século XX, mas... Primeiro que os cursos de filosofia, normalmente, eles são cursos de história da filosofia.
Total.
Pensar nisso, e o Nietzsche sendo... Acho que junto com o Foucault e o Sartre, o último, né, nessa linha temporal,
uh-huh.
É que nem Nova República. O professor não consegue chegar nele.
O professor... A literatura às vezes fala quando vai falar de realismo e naturalismo, né, mas também não adentra tanto.
Tentar comparar ele com o...
Com Howard Nietzsche.
Sim, não, e tentar comparar ele com o Machado, etc. Se o professor manja e etc. Mas a questão, eu acho que, tipo, é o que você falou, ela foi extremamente mal pensada. Eu acho que ela não foi mal formulada. Ela foi mal pensada. No sentido das alternativas não terem. Elas não abarcam, elas não facilitam, elas são simplesmente conceitos. Tipo, é que nem eu chegar pra você, eu sou seu professor. cara, fazer isso e fazer na prova, qual dessas características abaixo é uma característica do niilismo? É a mesma coisa. Só que é um pouco mais rebuscado na minha análise.
Depois do seu comentário, eu acho que eu mudo um pouco minha opinião, sim. Talvez um texto de um comentador junto com esse texto fosse interessante, fosse legal. Mas vou dar um outro exemplo. Se você pega do Descartes, da questão 42, sempre do caderno amarelo, gente, só para lembrar, sempre do caderno amarelo, questão do Descartes.
Questão 42, a questão mais importante da prova.
Oi?
A questão mais importante da prova, porque é o sentido da vida.
Então, as regras para orientação do espírito, né? Eu gostei do texto, não acho que é um texto tão tenso de entender, você tem que ler com calma. Uhum. Esse é um dos problemas. A prova ainda continua grande, mas esses a gente pode colocar nas considerações finais. Vamos perder aqui. De novo, o texto tá bom, a pergunta não é direcionada, tanto que ele fala, em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera conhecimento de modo crítico como resultado da... Claro que aí, de novo, e como você lembrou na questão do Ed, faz, faz. Mas na minha visão, as alternativas, apesar de também serem muito pequenas, elas explicam o texto, elas dão conta do texto, elas falam, elas são autossuficientes.
Até porque, diferente da questão do Nietzsche, essas alternativas, elas trabalham conceitos filosóficos que são trabalhados por vários autores. A questão do Nietzsche, não. A questão do Nietzsche não traz conceitos em si. Ela traz imagens e características do que seria ou não, teoricamente, o niilismo, né? Porque a questão 11 aqui do Nietzsche, ela fala... Tanto que a construção da frase é diferente, né? Ela é uma... Você teria que continuar, é um verbo, é um fazer. Enquanto que a questão do Descartes, ela são conceitos, não é um fazer, entendeu? Não é um ato, que é o que ele está pedindo na questão do Nietzsche. Então, é lógico, para o aluno é na 42, a investigação da natureza empírica. E o cara que sabe do Descartes nem leu o texto. Ele pega, pô, Descartes, cartesianismo e empirismo. Pronto, acabou, pensou. E, enfim, toda a tradição que o Descartes vai trazer do empirismo, que vai pra Inglaterra e tal.
Já dominou bastante o cara.
Exato, mas é o que você falou. Até pra um aluno que não manja, lê isso. Embora nunca nos cananeiros matemáticos, por exemplo, embora nossas memórias, professor, todas as demonstrações... ele traz no texto o conceito. Lógico que é o que você falou. O cara, ele vai ter que ler... Para tirar a investigação da natureza empírica, ele vai ter que ler umas 3 vezes. E o cara que não conhece.
É.
E outra.
É possível.
Assim, ainda continua elitista, porque muitas vezes o aluno nem sabe o que é empírico. Mas, ainda continua elitista, não. Difícil. Uhum. Mas...
Se eu vou comentar com o termina aí do Descartes, aí eu vou para 45 depois, aí eu falo da questão do termo.
Mas eu acho que assim, ela tá muito mais bem feita que a do Nietzsche. Eu acho que ela tá muito mais bem feita que a do Nietzsche.
Então, a 45 pra mim tem outro problema. De novo nas alternativas. É por isso que eu acho que é o seguinte, como você falou, reduziu bastante. Eu acho que essa observação é fundamental. Os textos ficaram mais enxutos, são textos interessantes. Mas eu acho que não dá pra você deixar o texto enxuto e a alternativa muito feita. 45 que tem o Heráclito. Você falou que são ainda os caras bem letra B, assim, bem lá do P do disco da filosofia dos gregos. Eu gostei muito desses textos, porque são textos legais, assim, não são textos tão complexos, até porque a filosofia do Heráclito virou até meio que ditado popular, né, que fala, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez, de novo, reúne. Então, é um texto bastante filosófico, parece um poder filosófico bem profundo, mas eu acho que aí o problema da questão está muito nos termos que ele deu na resposta, que ele, nas alternativas de resposta, né, que foi o que tirou, inclusive, minha namorada do cavalo. Ela falou que ficou com dúvida, porque você pega a alternativa C e a D, e aí ele põe discussão de base ontológica e outra habilidade. Entendeu? De novo.
É uma... Sim, não, e aquela coisa, caindo de novo na questão do aluno que tem o conteúdo, ele já descartou a D nesse momento. Porque ele sabe que o Heráclito e o Parmênides, eles são pré-socráticos. Eles são a galera que manja das naturezas e não manja e não tá afim do discurso. Que aquela coisa, primeiro que tipo, mano, sofista, velho, pré-socrático, a galera lembra do Tales de Mileto e só, quando lembra.
É, se souber que o Tales de Mileto é pré-socrático, é. Velho, vamos ser
sinceros. E aí, tipo, porque o Heráclito e o Parmênides, assim, eles são essenciais pra qualquer tipo de estudo mais profundo, mas eles são super letra B e aquela coisa. O que, que é ontologia? Um aluno de terceiro ano sabe o que é ontologia? Eu às vezes me enrolo com essa porra. Sabe?
Eu consegui uma definição boa de ontologia na terça-feira da aula do professor Ciro, lá dentro da filosofia. Ele definiu a ontologia de uma maneira bem clara, ele foi tipo um trevetezinho, mas a aula de faculdade, né, galera?
É. Professor da sociologia.
O doutorado.
Então, e aí, quando, por exemplo, se o aluno ele quer ver, ele entra aqui na Wikipédia, é que a minha Wikipédia aqui tá em outra língua, mas ele entra aqui, ontologia é o branche fundamental, é o termo fundamental da filosofia. Não, é o estudo da filosofia que estuda o ser enquanto tal. Já é um conceito bizarro, assim, que não tem tatibilidade nenhuma, né? Extremamente abstrato. E é a correta.
Sim.
Aí a questão é a...
Pois é, isso.
É a C. Se fosse, tipo, ah, não, é a E. Tá ali, não é. É a questão difícil que é a correta. Às vezes isso facilita, né? O aluno, pô, não sei, não é nenhuma das outras, talvez seja difícil. Mas... Nem, não é assim que deve ser feito, né?
A maior questão que eu acho que a gente tem que falar antes de ir embora, pra gente contar também, é a questão do rock and roll. E é a primeira da prova. Eu acho que, assim, essa questão, pra mim, tá fora de contexto total. Essa daí é um exemplo que aí eu não vou defender o Enem. Eu acho que eles erraram na medida. Porque o Horkheimer é um sociólogo, né? Bom, não sei se ele é sociólogo de formação, mas a galera dos sociais estudou muito ele.
É, ele é o...
Ele não é.
Ele é de Frankfurt, né?
Ele não é muito conhecido pelos alunos. Ele não acha que cai em conteúdo de ensino médio. Assim, eu, pelo menos, nunca vi nenhum autor de ensino, nenhum professor de ensino médio falar em Horkheimer, em sociologia.
Não.
E eu acho que o texto dele tá muito fora. Assim. Por mais que seja um texto até que palpável, eu acho, e é a primeira questão da prova, cara. Tipo, vamos dar um soco na boca da prova logo na primeira questão. Eu acho que a gente caminha para as considerações finais, assim. Então, eu acho que essa prova, essa questão perdeu a medida.
Não, e eu acho que assim, ela é uma questão que você poderia muito bem ter colocado um texto, por exemplo, do Marx, e que ia ser muito mais claro, e ia falar a mesma coisa. Porque esse texto do Adorno e do Horkheimer, o Adorno, o Horkheimer, essa galera de Frankfurt, eles trabalham a questão da indústria cultural e da alienação, e essa porra, tal, etc. Então, tipo, só que assim... indústria cultural, alienação, o professor, se ele for trabalhar isso, é um cara que manja muito do assunto e vai inserir isso em alguma discussão de história, no máximo. Porque nem...
É, não, isso é tempo, né?
É.
A gente vai muito tempo sobrando.
Ou nem que ele, por exemplo, coloque os caras, tipo, discutindo sobre cultura de massa e essas coisas, mas é muito difícil. O professor mal chega nisso no final do ano. Então, é complicado, assim. Eu acho que é uma questão... E é o que eu falei, ela poderia ser muito bem substituída por algum texto. Porque, assim... E aí é uma opinião que eu tive. Eu achei essa prova muito chapa branca. A de filosofia e de sociologia. Enquanto a de história trouxe uma questão linda, que nem aquela do gênero...
De
gênero. Uma questão sobre o apartheid, o cacete. Essa de filosofia foi extremamente chapa branca e extremamente, tipo, me pareceu muito assim. Como seria uma prova da FUVEST se ela tivesse filosofia?
Por aí. Acho que concordo com a sua afirmação, acho que concordo.
Sabe, e não é muita característica. Eu senti falta de uma questão de filosofia que trouxesse um texto do Caçaca Livre, tá ligado?
Pois é.
Que trouxesse uma imagem, que trouxesse alguma coisa mais... de uma interpretação um pouco mais livre, mas que trabalha os conceitos. Porque não é essa a ideia do Enem, afinal? Né,
não... O mesmo mundo do Sócrates, porque o Sócrates não escreve tão difícil, dependendo da tradução que você pegar e do trecho que você pegar.
É, exato. É o que eu falei, esse texto, o próprio... Cara, você tira isso, tem uma parte do... não sei se é um manifesto que a gente leu com o Grespin, quando o Marx fala da alienação, que ia ser a mesma merda. E, tipo... Sabe? É tranquilíssimo. No Ideologia, então, que é fácil. Que é mais fácil do que isso, sabe? Daqui a pouco eles estão me trazendo um Hegel, um Kant, sem nenhum tipo de texto de apoio. Que, poxa, sabe? Não, não faz nem sentido.
É, aí tira a banca, né? Tira a galera da possibilidade de fazer a prova. O cara vai ficar até tenso, né?
Exato, e ainda mais na primeira questão, o cara olhou essa questão e falou, porra, quem é? Né, tipo...
Ele falou, porra, será que eu abri a prova certa?
Pô, eu tô fazendo a prova pra transferência de filosofia, cara? Bom, encaminhando agora pro final da nossa análise, falar um pouquinho da prova de sociologia, Caio.
Falamos, vamos lá, pode falar sim.
Então, eu achei a prova de sociologia um pouquinho melhor do que a de filosofia. Não sei se você concorda.
Eu acho que
trouxe umas questões um pouco melhores. Essa, por exemplo, a questão que você dominou, trouxe... do Schwartz com o índio, poderia ser colocada como uma questão antropológica. O Enem, quando ele traz isso, ele traz muito bem. Ele traz muito, muito, muito bem. E...
Fala. A questão 7 é um pouco sociais, é um momento difícil.
Uhum.
É ser enquadrada como sociais, eu acho.
Sim. Cultura política, etc.
Fala das linhas de trabalho, do ensino tradicional...
Sim, e é uma questão que, tipo, traz conceito, né? É o exemplo da questão que traz conceito bem legal, assim, que te cobrou um conceito, né? Que o conceito de herança material, esse lance. E que, ao mesmo tempo, não é difícil de deduzir a partir do texto.
Não. Né? Não. No geral eu concordo contigo, eu acho que a prova de sociologia tá bem mais bem elaborada, tá mais palpável para os alunos do ensino médio de cursinho. A de filosofia, eu gostei dos textos, eu não gostei das alternativas dos textos, propostas para as leituras deles, e no geral é isso. Eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu não ressaltei no nosso comentário antes da prova, do nosso comparativo. No nosso primeiro podcast, que é muito importante ler o título do texto. Vou começar a ler o texto, galera. Antes de cair no texto em si, de mergulhar nele, dá uma procuradinha naquelas letrinhas bem pequenas que tem embaixo do texto, que elas podem te ajudar demais, assim, sabe? Elas podem te salvar muito e te poupar um tempo muito grande, saca?
Não só em texto, mas. Não só em texto, mas também com mapa. Todo mapa, o Rodrigo falou isso na outra vez. Todo mapa, ele tem um nome. Ele tem esse comentário final falando o que é um título, exato. Ele tem, ou aonde está disponível, etc. Que, cara, esse tipo de gag ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba.
Não, e reforçar essa ideia que pra prova de história isso também é uma mão na bola, cara. Isso é uma mega de uma ajuda.
Uhum.
E aí eu acho que isso, cara. Teve uma questão de educar, abrir coisas sociais,
uhum.
Que eu achei legalzinho, bacana. Não é tão tenso, apesar de ser educar, e é um autor que tá um pouco na moda, assim. Todo mundo hoje vai falar de sociais e fala educar. Mas enfim, não sei o que você acha.
Ah, não. O Durkheim, ele é interessante por causa do... Porque ele foi meio jogado para um escanteio, porque ele foi utilizado pela... Ele foi, bateram muito nele, né, os marxistas do século XX. E aí agora ele está sendo retomado como... Com um viés um pouco mais... um pouco menos positivista, porque a teoria dele é um pouco positivista. E é muito interessante, ele tem uns escritos muito legais. Ele lança a ideia de antropologia, né? Ele meio que inspira o Lévi-Strauss. Aí dá os rolês dele aqui pelo Brasil e tal. O Dukan é um cara legal. Pena que não pode ver mulher.
Bom, tá, tem uma rede social que a gente não pode esquecer de falar, que é da Satrap.
Sim.
44.
Sim.
Eu achei muito legal. Eu coloco como sociais, eu não sei se você concorda.
Não, eu achei... Esse quadrinho, ele é... Assim, leiam. Esse quadrinho é maravilhoso, assim. Essa moça, ela é uma quadrinista... iraniana, se não me engano, que ela escreve esse Persepolis, ele tem uma pegada meio Mouse, sabe? Aquele quadrinho dos ratinhos durante o nazismo?
Mouse,
não sei. E, meu, mas é muito, muito, muito bom, assim, ela tem uma crítica social bem trabalhada, assim, e é uma visão de dentro, não é essa visão demonizadora que o Ocidente tem deles e tal, e essa questão eu achei ela muito bonita porque traz a questão de memória. E a questão da memória, ela é uma questão muito interessante de como qualquer tipo de meio cultural se apropria ou deixa de se apropriar da história, da memória, né? Quando a historiografia se torna o único meio de memória, qual tipo de consequências disso e etc, etc, etc. Eu penso muito em a gente fazer uns programas sobre história oral e tudo mais, porque eu acho esse tipo de discussão bem interessante.
Podemos. E o que eu acho legal dessa questão é a imagem, né? O fato dela ter quadrinho, acho que deixa ela um pouco mais
confortável.
Talvez um pouco mais de calma. E não só calma, mas com serenidade de que, tipo, olha, essa aqui talvez até que dê fazer. Não é o Horkheimer dando seu pouco da boca do seu estômago, tá ligado?
Sim, sim.
E já é a questão 44 da prova, pra quem faz na ordem o que não tá certo, né, gente? Um favorzinho a estratégia, mas a questão 44 já tá num nível meio de tino pra baixo, sabe? Uma questão dessa é aquela questão de te dar uma oxigenada.
É, não.
Eu acho.
Não, e é uma questão que... É uma questão fácil, uma questão interessante, uma questão que pode ser muito bem trabalhada numa sala de aula, tipo, com facilidade, etc. Eu acho que é o tipo de questão muito boa, assim. Eu gostei, eu acho que... É assim, a gente tem as nossas críticas, mas a prova em si não foi... Ela ainda é uma prova que eu, particularmente, considero melhor que a prova da FUVEST.
Sim, eu acho com você. Melhor que a prova da FUVEST e, pra mim, melhor que a da Unicamp, porque a da Unicamp decaiu muito, eu não vou parar de falar de história com você.
Falando sobre a prova do Enem, o que, que você achou do tema da redação, Caio?
Eu gostei bastante do tema da redação. Eu acho que do nosso bolão lá no primeiro programa, quem mais teve chance de estar próximo da resposta certa foi você, apesar de todos nós termos errado. Não foi por uma questão de ter uma chapa branca, uma pauta branca no tema da redação do Enem, mas porque é um tema de bom senso, né? Eu acho que ninguém vai virar... E vai falar que que tem intolerância religiosa, saca? E é um tema que as pessoas precisam pensar a respeito, eu acho. Tanto precisam pensar a respeito que a gente tá querendo fazer um discast sobre isso. Então, o que eu senti dessa prova de geração foi isso. O que a gente vai falar nesse discast, só para pensar no caráter prático dessa nossa fala, como tu faz isso? Execução, executar. Como tu executa essa redação de jeito claro vai te dar ponto, saca? Então, antes da gente entrar no cara da execução, essa é a minha visão geral do tema da redação do Enem. E você, Bons, o que você achou?
Eu sou suspeito, né, pra falar sobre esse tema, porque é um tema que me interessa bastante, assim. O pessoal que acompanha um pouco mais sabe que o meu tema de trabalho é a história das religiões. E esse tema da tolerância religiosa é um tema que me interessa muito, porque eu desenvolvo algumas pesquisas sobre ateísmo, a questão da tolerância no século das luzes, do Voltaire, etc, etc, etc. Principalmente na obra do Pierre Bayle. E ele é um tema que eu acho que, além de muito... Eu acho que ele tá para além de ser a chapa branca, quando eu falei sobre isso, e aí eu tô tirando o mérito que você colocou de mim, e colocar a questão de que ele é um tema necessário, ele é um tema que ele não foi trabalhado em nenhuma outra prova, e que um aluno que trabalhe bem esse tema, ele tem condições de ser um cidadão. Eu acho que se o Enem é uma prova para... Porque é a prova que te dá a possibilidade de ganhar o ensino médio. E você ter o mínimo de noção humanitária sobre esse tema da religião, é o básico do básico do básico para você ter algum tipo de...
Visão da sociedade, né? De concepção de sociedade.
Exato.
Viver em harmonia.
É, não, e de viver até em democracia, para você conseguir respeitar o outro, para você conseguir lidar com a diferença, lidar com qualquer tipo de alteridade, que é o termo que a gente usa nas ciências humanas, né? Então, lidar com a diferença, lidar com o outro, com a outra pessoa que não é você, que não acredita nas mesmas coisas que você, que não acredita na mesma ideologia que você, que não acredita na mesma religião que você, que não acredita nas mesmas ideias políticas e que nem torce pro mesmo time, sabe? É, saber lidar com isso, e eu acho que, assim, essa é um tópico que o Enem vem trazendo há um tempo, assim. Ele trouxe no ano passado um pouco disso, com a questão da violência contra a mulher, esse ano de novo. Ele trouxe em 2011 ou 2012, quando falou dos imigrantes, sabe? Então, é uma questão que, cara, eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu acho que, como você falou, a gente tá pretendendo fazer um podcast sobre isso. Aliás, um não, a gente pretende fazer alguns, mas um primeiro já tá quase que pronto, assim, só falta gravar, então não tá pronto, mas ele tá basicamente, tá todo esquematizado e tudo mais, e vai ser muito, eu acho que, assim, é um tema que vai, que eu acho que se o Enem, ele se propõe a fazer uma prova pra galera pensar, e se ele fez uma prova um pouco mais conteudista, uma prova que a gente, nós que pensamos em educação, etc., a galera que pensa em educação não gostou, não ficou tão satisfeita que nem nos outros anos, na redação a gente, eu aplaudo de pé o Enem. Eu acho que foi uma escolha linda, foi uma escolha extremamente acertada, ainda mais no período, nesse período conturbado que nós vivemos, em que, enfim, você tem a loucura que foi esse ano de 2016, etc., etc.
Uhum. Então, a palavra necessária e intolerante estão dentro disso aqui, de maneira, dentro desse nosso, esse tema da nossa redação, de maneira inexorável, assim, não dá pra pensar em uma outra, em outro tema de redação. Depois que isso aí saiu, é aquilo que você falou, é aplaudir de pé, e vamos agora pensar em como executar isso de uma maneira boa. Aí eu tô pensando da seguinte, eu pensei no, como recorte, a seguinte questão: trabalhar numa questão, num viés um pouco mais histórico, mas eu já vou explicar que não precisa de uma visão histórica para entender isso. Basta você pensar, a partir dos textos motivadores que a gente dava, com cuidado na questão do gráfico. Por quê? Porque o gráfico, muita gente ia se empolgar para falar mal de alguma religião.
Sim.
Esse cara errou.
Sim.
O cara que pegou, que foi meter... criticar uma religião, porque essa religião critica a outra, ele tem que tomar cuidado para não carregar nas tintas na crítica de uma religião, porque senão ele também está sendo intolerante.
Não, e até dependendo do caráter da crítica, a prova é zerada. A gente tem que lembrar que o Enem, ele trabalha com a questão do direito humano. Se você, na sua proposta, fere o direito humano, você zera, e o Enem não tem nem vergonha de admitir isso. Ele fala, tipo, eu vou zerar você porque você foi um fascista você foi um maluco.
É, só pra chegar então nessa linha, isso também é bom, porque ela ideia não sair achando que o problema a culpa do mundo é a religião, tá ligado? Então você não poderia sair desembocando pra um lado de, conciliação com tudo é pregar o ateísmo, tá ligado?
Exato.
E, enfim,
até porque a gente tem que lembrar que nem toda que estado laico não é estado ateu.
Total, total, muito por aí. É um estado sem religião.
Não.
Sem religião mãe, defendida pelo povo. Mas enfim, voltando pro que eu faria, eu, Caio, tentaria pensar em como existe uma incoerência, ou não, talvez incoerência seja uma palavra muito pesada, mas uma distância entre a prática e a ideia defendida pelo nosso Estado, que vem se defendendo, se vinculando uma ideia de miscigenação, de aceitação, de mistura, né? O Brasil é isso, é um país plural, é um país que aceita, só que aceita mesmo. Então eu pensaria sempre em jogar nessa linha e tentar trabalhar a proposta de pluralidade defendida pelo Estado e vinculada ao longo de muito tempo, e como isso acaba não se verificando. E aí eu usaria os textos de apoio, os textos motivadores que o Enem forneceu, para construir essa visão. A intolerância religiosa, ela cresce, à medida que ela não é trabalhada de maneira clara pela escola, de uma maneira clara pela sociedade. Não se prevê, talvez, ou não se execute uma punição para quem é intolerante religioso, isso de uma maneira clara ou de uma maneira muito expressa, seja na rua, seja na internet, enfim.
Sim.
Da mesma forma que o preconceito racial também está aí sendo combatido, o preconceito com a intolerância religiosa também deve ser combatida, justamente para que ela termine, para que ela finde. E isso mostra como o projeto de Estado brasileiro ainda tem muito que caminhar nesse sentido.
Exato. E é aquela coisa. O aluno, quando ele vai pensar a prova do Enem, ele muitas vezes, não, eu tenho que fazer uma medida interventora, né? Isso é a base da prova da redação do Enem. A pessoa tem que lembrar que muitas vezes a medida interventora mais efetiva, ela não intervém. Ela não é uma medida que vai ter um caráter interventor, e sim um caráter educador.
Pedagógico.
Então, por exemplo, eu fui particularmente bem na minha redação do Enem quando eu fiz, e a minha proposta, eu fiz no ano da Lei Seca. E a minha proposta era simplesmente pegar a galera que tinha sido autuada, né, com esse tipo de coisa, e levar pra, tipo, não tem aqueles trabalhos que as pessoas fazem, tem que limpar a rua, sei lá.
Social,
isso, né? Fazer com que ele acompanhe uma, sei lá, durante um dia, sei lá, 5 horas, 4 horas, uma coisa de emergência que lida com esse tipo de caso. Nesse tipo de coisa que a gente, e não é uma medida que, pô, você não tá punindo a galera, tá ligado? No sentido estrito senso de punir, de prender e o cacete. Então,
o cara pensar sobre a atitude dele de uma maneira clara, prática. Você vai ver o resultado do que você estava fazendo.
Exato. Então eu acho que esse tipo de rolê, de que, por isso que eu gosto da redação do Enem, por causa desse lance mais pragmático. Então, por exemplo, pegando um viés mais histórico, essa redação poderia começar apresentando um pequeno panorama da problemática atual da intolerância religiosa. Então, o que está rolando? Sabe? E aí você poderia, porque muitas vezes o Enem, ele gosta de alunos bem informados, então falar da perseguição que as religiões afro estão sofrendo no Brasil, falar...
Você tem o gráfico, e aí então, você tem até o gráfico para mostrar isso.
Exato.
Né? O gráfico com a religião afro é a primeira, e aí não adianta, é super faz isso, porque a segunda religião que mais sofre é a intolerância religiosa, segundo o próprio Enem no seu texto motivador, é a evangélica.
Não, e é aquela coisa, porque vira e aí entra em vários tipos de discussão. A própria discussão que a suposta esquerda tem hoje de falar, não, porque quem elege essa galera super conservadora são os crentalhos e tal, é não pensar que, para além de um preconceito religioso, o preconceito contra o crente, muitas vezes ele é um preconceito... de classe. Ele é um preconceito de classe social. Que é... Enfim, a minha mãe frequenta uma igreja que o pastor fala que todo crente é feio e mora longe. Sabe? Que essa é a imagem que o Brasil tem do crente. Então,
uma pequena de chevette que tem a mina de saia jeans e o cabelo compridão, né?
Exato. É a visão estereotipada. Todo tipo de estereótipo é uma merda, né? A gente tende a combinar, a concordar com isso, né?
Total. Todo tipo
de estereótipo, ele tem que ser combatido, porque esses estereótipos, seja ele o estereótipo do humor, etc., ou o estereótipo violento, ele gera e ele alimenta o preconceito.
E aí é legal, porque você falar isso vai num recorte diferente do que eu tinha proposto, né?
Sim.
Porque você tá pegando análise mais sociológica da intolerância religiosa. Né?
Exato. É bom... É, porque quem é rico hoje no Brasil, não, assim, tirando uma minoria, são as famílias de sempre, etc., que não são evangélicas. Entende? São as grandes famílias católicas, quando é o rico dono de terra e etc. Então, esse tipo de preconceito religioso, muito além... Porque o preconceito contra a religião afro, ele é meio... Ele é lógico no sentido... Porque todo preconceito ele é ilógico, mas ele é palpável no sentido de que ele é um preconceito racial.
Sim, e acima de tudo porque também ela é uma religião de uma matriz diferente, ela não é cristã.
Exato.
Então é o diferente. Pega na questão da cor, sim, da questão da raça, na questão do preconceito cravado e aprofundado na nossa sociedade em relação às coisas, às questões de cultura negra.
Sim.
Mas ela tem ainda um agravante que facilita, entre aspas, ou que viabiliza esse preconceito, que ela é a única religião que está pensando em outros deuses, sobre uma outra matriz, né?
Sim. Eu vou deixar um link na postagem de um texto do professor Wagner Silva, do Departamento de Antropologia da USP. Ele tem o site do afroalbrasileiro.org, que, enfim, ele estuda, junto com a professora Rita Amaral, eles estudam a questão das religiões africanas e tudo mais. Tem o trabalho, tem o nosso colega, o Marcos, que também trabalha essa questão aqui na história. E...
Inclusive.
Não, o trabalho do Marcos é sensacional, enfim. E o professor Wagner, ele aponta que muitas vezes a gente esquece, mas uma das religiões mais elitistas do Brasil, que é o Espiritismo, tem suas bases na raiz africana. Ela é um grande sincretismo, principalmente no Brasil. Ela é um grande sincretismo do catolicismo com o espiritualismo afro. Que foi embranquecido pelo Chico Xavier, entendeu? Então, você tem todas essas vertentes. Por que que no Brasil não tem tanto ateu? Por que no Brasil não tem tanto ateu? Ah, porque não, o Brasil é uma sociedade conservadora. Para além disso, a gente tem muito mais opção de religiões não dogmáticas do que na Europa.
Um pequeno adendo, quando você cita o Chico Xavier... A gente não tá querendo dizer aqui, galera, pelo amor de Deus, que a culpa é do Chico Xavier.
Exato,
né?
Exato.
É a culpa da galera que segue essa religião, o espiritualismo dos espíritas. Se alguma vertente é mais conservadora, não é culpa do Chico Xavier.
Exato.
Pelo amor de Deus.
Exato.
A gente não quer dizer isso. Só bom sublinhar.
É, não, é que a culpa da Ku Klux Klan não é de Jesus, né? Então, mas porque, continuando o raciocínio, por que que no Brasil não tem tanto ateu? Porque a gente tem opções de religiões não dogmáticas, como o próprio espiritismo, que não tem lá fora. Na Suécia, ou o cara ele é luterano, ou ele é católico, ou ele é ateu. Ele não conhece essas religiões. Entende? Então, qual é o meu intuito falando isso? Se você quer lidar com religião, você tem que contextualizar ela. Ela não é um dado. Dificilmente, se você é evangélico aqui no Brasil, se você nasce no Bahrein, você vai ser evangélico. Você provavelmente vai ser islâmico, né? Então, é esse tipo de questão, de análise que eu acho que o Enem requer, assim, com essa prova, que foi uma prova, de novo, eu vou falar novamente, é uma prova que foi linda, assim. Eu gostaria de corrigir essas provas. Não sei se eu ia ficar muito feliz depois, mas eu gostaria muito de corrigir essas provas.
Não, eu acho que é isso. E é até interessante a gente ver o resultado da prova depois, como foi a maior parte da população. Até pra gente ter um novo raio-x, né? Eu acho que o legal do Enem trazer isso como pauta é que ele vira tipo um IBGE da educação.
Exato.
Tá, que ele vira tipo... Sei, como ver como é que tá o reitômetro da galera, o reiterômetro da galera, porque... O Facebook não é uma boa medida para isso, né? Até porque o Facebook, apesar de alguns pregarem a seriedade dele, isso eu acho discutível. Mas enfim, para não ser da nossa pauta, eu concordo com você. Eu finalizo a minha fala com isso. Eu faria uma abordagem mais histórica. E eu acho que é isso. na prática, galera, vocês têm que combar no limite o uso dos textos com o conhecimento de mundo de vocês. É que o Bolso puxou para uma vertente mais sociológica, é porque ele está tentando fazer esse esforço na pesquisa dele, de te lembrar que a religião ela é um, ela tem um espaço, ela tem uma temporalidade, ela tem um sentido nesse contexto com o qual ela opera. E eu estou pegando pelo outro lado de pensar, bom, a intolerância é uma questão de sociedade. E a sociedade se diz até, né, pelo que a gente ouve desde que a gente é criança, uma questão de gestão do Estado, de conciliação do Estado. Então, aí, a questão, até porque é uma coisa que a gente trabalha, tanto em literatura quanto em história no colégio, que é o projeto de nação do Brasil, que desde o começo vai caracterizar o índio e a miscigenação do índio, né? Você pega, por exemplo, Iracema, do José de Alencar, já é a mistura ali, ele é o índio brasileiro e tal, e mostrando essa pluralidade, mas a gente vai ver ao longo da nossa história que isso não se executa, isso nunca foi executado, isso não sai de um discurso prático. E quando sai, às vezes quando sai, para na questão das festividades, né? As festas juninas, a carnaval, etc. São coisas que a nossa população tem como centrais da nossa cultura, como algo que a gente não nega, mas que existe um bairrismo. A galera não sei lá, eu já vi muita gente criticando Bumba Meu Boi, tá ligado?
Existe um clubismo. Clubismo.
Sabe?
Clubismo cultural do Brasil, né?
O clubismo cultural do Brasil, tá ligado? O carnaval é o que a gente tem em São Paulo. Ah, inclusive o Paraná, os Estados do Sul, acho que é o Paraná que tá fazendo a Zumbi Walk no carnaval já.
Ah, é?
Os três anos eles fazem tipo uma Zumbi Walk e eles tocam o rock, assim. E, enfim, deixa os caras, tá ligado? Mas...
Não, é uma outra apropriação cultural, mas ela não é, tipo, superior ou inferior.
Exato. Então, perfeito, bom, é isso que eu quero dizer. Então, eu acho que essa prova, ela... Então, pra mim, acho que executou bem a proposta o aluno que lembrou, primeiro, não ser hater, segundo, não fazer apologia ao ateísmo, terceiro, não sair metendo pau nos religiosos fanáticos.
Não, ao ateísmo e ao não, e a nenhuma religião, né? Não fazer nenhum tipo de apologia.
Isso. Nenhuma ponta da régua, um extremo da régua, nenhum outro extremo da régua. O aluno que fugiu disso tem ponto garantido, sabe?
Exato.
E... foi uma tese central e conseguiu achar uma boa proposta para ficar no encerramento da sua redação. E que, como o Bolso falou, não obrigatoriamente tem que ser punitiva. E eu acho legal esse adendo que você fez. É uma coisa que pouca gente se lembra. E pouca gente, aliás, acho que talvez considere isso como uma medida. Porque a gente vê também, isso é legal ser falado, esse boom da Lava Jato, da perseguição à corrupção, está muito em voga na população brasileira, na nossa sociedade, falar em punição. Porque tem que punir, porque tem que bater, porque tem que socar, porque tem que prender, porque tem que... Entendeu? Apaga esses marginais, esses caras todos. E algumas vezes não é assim que funciona.
Concordo plenamente. Vamos só... Acho que só lembrar a todos que... Eu vou reiterar um negócio que o Rodrigo falou na última vez. Que o Enem, nem a FUVEST, nem a UNESP, nenhuma prova, nada define quem você é. Então, você não foi bem nessa prova, você não foi bem em outra prova, não, o mundo não vai acabar. Sabe, você é extremamente capaz de conseguir fazer de seguir os seus sonhos, etc. Não é uma prova que vai definir isso ou não. Então, não foi bem porque estava mal no dia. Ah, não foi bem porque sente que o ano foi difícil para estudar. Ah, não foi bem... Cara, não se desespera, não pira. Cara, tenta sempre... dá o seu máximo para seguir o seu sonho. Porque, senão, cara, essa vida não vai ter sentido nenhum. E eu acho que, tipo, a gente impõe pra galera muito novinha, assim, escolha de profissão e etc. E pouca gente tem a sorte que, eu acho que, eu tive de saber o que é história desde os 12 anos de idade. Então, se você tá agora, você tá prestando o Enem, não sabe o que vai fazer... Não tenha medo de encarar uma faculdade e trancar ela. Não tenha medo de encarar uma faculdade e seguir nela até o final, sabe? Cara, não tem medo de seguir a sua vida sem por causa... porque você foi mal numa prova, sabe? Ela não vai definir...
E aí eu faço como adendo ligado a isso, cara. É muito importante você dizer isso, porque a gente também tava vendo muito nesse final de semana voltar aquela questão de dar risada da galera que perdeu a prova do Enem, né, que chegou atrasado. E aí eu lembro pra essa galera que dá risada ao seguinte: você não acompanha a trajetória desse cara o tempo todo, sabe? Você não viu qual foi o ano dele, você não... E no limite é aquilo, essa prova vai definir alguma coisa, essa prova vai ser cabal, pode ser cabal na vida de alguns, pode não ser cabal na vida de outros. E aquilo que você lembrou, ela não mostra, de fato, todo o seu conhecimento, o conhecimento não se mete por aí, cara. E aí vem uma questão que é importante a gente lembrar nos vestibulares, que poucos alunos, inclusive de cursinho, e isso dói muitos deles, cara, você precisa aprender, meu. O mais legal da prova do Enem é isso, como ela pode te ensinar. Eu acho que ganha muito vestibulando que entra numa prova de vestibular e a partir do momento que ele lê uma questão que ele não sabe, que ele não tem certeza, mas que ele tentou aprender com a questão. Aí tá o grande diferencial. É um dos palpites, um dos hints que eu tenho, que eu vou levando, vou acumulando na vida conforme eu vou vendo, vou dando aula e vou fazendo, enfim, leitura de prova, e levantando questões de prova, vou fazendo análise de prova com mais que a gente tá fazendo nesse podcast. Eu acho que se tira o coelho da cartola da prova, o aluno que aprende com ela. Eu acho que eu encerro a minha fala por isso, sabe? Não zoa a galera que não perdeu a prova do Enem, porque esse cara tá aprendendo alguma coisa e você perdeu por qual motivo ele chegou atrasado. E é intolerância religiosa pessoal, o cara que ele chegou atrasado porque ele parou pra rezar. Como tem muita gente fazendo isso. E essa matéria, desculpa, informa quem tá dando share nessa matéria. Essa matéria é de 2013, 2014. Essa matéria não é atual. A menos que isso tenha acontecido. Sério, de novo, não esteja sabendo, mas eu vi gente na minha timeline dando share disso daí, e a matéria eu cliquei pra ver era antiga. E então, é só isso, cara. Então, a liderança religiosa também é isso. Enfim, é isso.
Não, tá certo, ok. Bom, vamos lá, que agora vai começar o jogo do Brasil e a gente tem que assistir, né?
Ô, louco! Tá. Brincadeira, meu amigo.
Bom, falou, Caio, a gente.
Até a próxima.
Tá.